A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. E o tema de hoje é herpes zóster ocular. Doença provocada pelo vírus varicela zóster, o mesmo vírus da catapora. Muita gente desconhece, inclusive eu, como essa infecção acontece e como lidar com ela. Para falar sobre o assunto, convidamos o especialista em oftalmologia, João Marcelo Furtado, professor de oftalmologia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, e chefe do setor de uveítes do Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, Mel. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
Professor, explique para a gente o que é a herpes zóster ocular e qual é a sua causa.
Bom, a senhora falou muito bem, né? A herpes zóster ela é causada pelo vírus varicela zóster, que é o vírus que ele é parente daquele vírus herpes, tá? Do herpes comum. E ele pode causar tanto a catapora, que é bastante conhecida da comunidade, como pode manifestar também alterações na pele, que são chamadas de herpes zóster, algumas pessoas chamam popularmente como cobreiro. Tá? E ele vai acometer o olho quando essas lesões da pele ou lesões diretamente do olho vão aparecer secundárias a essa infecção. Tá? Então pode ocorrer tanto na pálpebra, né, e causar um inchaço e complicações associadas, como alterações da superfície do olho ou até inflamação e infecção dentro do olho, né, que a gente chama de intraocular. Tá? E uma coisa interessante que ajuda bastante a gente pensar no herpes zóster como o agente causador daquele problema que apareceu, é que essas lesões na pele, elas normalmente ocorrem no que a gente chama de dermátomo, que é o caminho que o nervo vai fazer, e isso, muito comumente, ele fica restrito a um lado do corpo da pessoa só. Tá? Então, se vem uma lesão em faixa que ocorre só um lado da pessoa, por exemplo, só o lado direito, acometendo as pálpebras do olho direito, a gente vai pensar em herpes zóster e não no herpes comum.
Quer dizer que o herpes zóster ocular, ele ocorre só de um lado do corpo, ele daria somente em um olho.
Isso, como também a pessoa com lesões fora do olho, né, acometeria um lado só. Tá? Por exemplo, pode acontecer nas costas, na perna, na face, não acometendo o olho. Tá? Então, ele costuma, o que a gente diz é respeitar um lado do corpo. Tá? Então, ele acometeria só um lado da pessoa.
E popularmente é conhecido como cobreiro, professor?
Isso. Algumas pessoas conhecem como cobreiro, o herpes zóster, tá? Não a parte ocular. Tá? E isso pode acontecer, a pessoa pode ter esse problema, tanto no momento da infecção aguda, né? Então a pessoa, alguns dias antes ali de manifestar, que ela teve contato pela primeira vez, como ser uma manifestação tardia da doença. Tá? Então normalmente a gente não consegue rastrear isso, e do ponto de vista prático, o tratamento vai ser o mesmo. Tá? Mas a maioria das vezes que a pessoa vai ter um problema relacionado, ela teve a infecção, né, o primeiro contato com o vírus, meses ou até anos antes da manifestação em qualquer parte do corpo, né, no caso também no olho.
Professor, e nunca acontece dos dois lados?
Olha, é raríssimo, seria uma coisa extremamente incomum, e por isso, e por ser atípico, iria até dificultar o diagnóstico, tá? Mas não é impossível, né? Nada na medicina é impossível, mas é extremamente incomum. Quando a pessoa tem fatores de risco aumentados, aumenta um pouco a chance disso acontecer, mas ainda assim é incomum. Tá? Vou dar um exemplo, se a pessoa, por exemplo, tiver uma imunidade muito baixa, tá? Seja pela AIDS, seja por alguma outra doença, seja por uso de medicações que abaixam a imunidade, fica mais fácil dela ter lesões maiores, mais duradouras e também bilaterais. Mas isso é extremamente incomum mesmo nesses casos.
Professor, toda pessoa que já teve catapora pode um dia vir a ter herpes zóster ocular?
Sim. O que acontece? Infelizmente, o vírus mesmo numa pessoa saudável e mesmo em quem usou a medicação na hora que detectou o problema, o vírus ele não sai do corpo da pessoa, ele fica entre aspas dormente e normalmente nos nervos, tá? E é claro, a gente tem nervo em todo lugar, tá? Então, infelizmente, uma vez que a pessoa teve contato, né, que a pessoa teve infecção, qualquer pessoa pode desenvolver isso daí e a gente nunca sabe quem vai ter, quem vai manifestar e quem não vai manifestar. Tá? Então, uma vez infectado, esse risco ele vai permanecer pela vida inteira.
O vírus fica ali adormecido, é isso?
Isso, uhum. Em situações onde ocorre uma baixa de imunidade, e nem sempre é fácil a gente detectar isso, mas, por exemplo, uma pessoa que, de uma hora para outra, o diabetes descontrolou muito, ou uma pessoa que passou a usar a medicação que abaixa a imunidade para tratar um outro problema, ou, muitas vezes, situações que a gente não consegue explicar, mas nessas situações o vírus ele pode passar, se replicar novamente, né? E a doença, entre aspas, se reativar.
E qual é a incidência de herpes zóster ocular na população brasileira?
Olha, se a gente fizer exame de sangue na população, a gente vai ver que mais da metade já teve contato antes, tá? Então, isso indica, a pessoa ela vai ter, vai estar produzindo anticorpos, né? Então, esse é um marcador que vai indicar se a pessoa alguma vez na vida já foi infectada, tá? Então, no Brasil, mais de 50%, bem mais de 50% normalmente, tá? Agora, para essa pessoa ter problema no olho, já é uma coisa bastante incomum, tá? Quando ocorre um problema potencialmente grave, mas é bastante incomum. Ali no nosso serviço, no Hospital das Clínicas, como a gente atende pacientes encaminhados, né? Então, assim, são casos bem mais complexos do que acontece num cenário de atendimento primário ou de um consultório oftalmológico comum, a gente acaba atendendo um número maior de casos, tá? Mas, em linhas gerais, se a gente fizer exame na população inteira, mais da metade vai ter anticorpos e isso significa que já tiveram contato com a doença no passado.
E tem uma faixa etária que seja mais suscetível à doença?
Olha, não mais suscetível à doença, mas mais suscetível a desenvolver manifestações clínicas, tá? Então, como ao longo da vida a gente vai se expondo ao herpes, se a gente fizer esse exame de sangue, a população idosa ela vai ter uma frequência maior de anticorpos, né? Ou seja, porque ela teve a vida inteira para se expor. Tá? Também a população idosa, por conta de baixa natural da imunidade, etc., eles têm um risco aumentado de desenvolver manifestações clínicas e também uma chance maior de que essas manifestações sejam mais graves do que numa pessoa mais jovem. Tá? Então, a população de risco, vamos dizer assim, é a população acima de 60 anos, tá? Principalmente.
E qual e como é feito o diagnóstico?
Uhum. O diagnóstico, ele é muitas vezes clínico, né? O que a gente chama de clínico? É uma história compatível, o exame físico compatível e a melhora com o tratamento proposto. O diagnóstico confirmatório, que seria isolar o material genético do vírus, tá? Isso daí é muito raro de ser feito pelas dificuldades, pelo custo e por ser uma coisa invasiva. Tá? Vou dar um exemplo para a senhora. Num caso, vamos dizer, típico, a gente faz o diagnóstico baseado no exame, passa o tratamento, se a pessoa melhora, a gente infere que era aquilo e ela desenvolveu uma boa resposta. Tá? Em casos bastante duvidosos ou quando a gente inicia a medicação e a gente não tem resposta, também, principalmente em casos graves, a gente pode fazer a coleta de material de dentro do olho. Então, a gente vai coletar um fluido de dentro do olho e mandar esse material para análise, e se dentro do olho a gente isolar o material genético, né, então, se tiver material genético do vírus dentro do olho, isso é indicativo de que essa é a causa do problema. Tá? Mas isso a gente, por ser invasivo e caro, a gente reserva para casos bastante graves e bastante difíceis de tratar. A imensa maioria das vezes, o diagnóstico é clínico, baseado no que o médico achou na hora do exame.
Quando a gente fala de herpes zóster, no caso a gente está falando da ocular, mas normalmente os sintomas a gente percebe nas bolhas, né? Mas deve haver outros sintomas, professor. Quais são?
Isso, o quadro clássico, ele começa o que a gente chama de pródromo, né? A pessoa vai ter um mal-estar inespecífico, como se fosse muitas vezes até confundido com um resfriado, tá? Um cansaço, depois pode aparecer uma vermelhidão na pele associada à coceira, associada à dor, e depois de alguns dias vão aparecer aquelas lesões que são bastante sugestivas, tá? Então, associada a inchaço, aumento de dor, depois aquelas vesículas, e depois as vesículas vão passar a formar crostas, tá? Então, mas antes de aparecer essas vesículas e as crostas, que são, entre aspas, fáceis de serem suspeitas de herpes zoster, antes disso tem um período bastante inespecífico, e por ser inespecífico, a gente acaba achando que é alguma outra coisa não associada, por exemplo, um resfriado ou algum outro mal-estar. Tá? Numa pessoa saudável, mesmo sem tratamento, essa pessoa ela tem chance dela melhorar sozinha, tá? Mas começar o remédio naquela hora aumenta a chance dela ter menos dor, dela melhorar mais rápido e até de ter menos complicações no futuro. Tá? Mas o quadro em geral seria esse que eu descrevi.
Professor, qual que é o grau da dor da herpes?
Uhum. Olha, a gente costuma falar que a dor ela é dissociada em relação ao achado no exame, né? Ou seja, a gente vê uma lesão pequena e leve, mas a pessoa queixa de muito mais dor. Tá? Então, assim, existem na medicina algumas doenças que é o contrário, mas ali é um quadro que não, muitas vezes não tem nenhuma gravidade do ponto de vista médico, só que a pessoa tem muita dor. Uma outra coisa interessante é que muitas vezes resolvido o quadro, então assim, aquelas lesões elas secaram, a gente suspende a medicação e fala para a pessoa, olha, tá tudo bem, a gente vai suspender o remédio, o seu corpo reagiu bem à medicação e o senhor está, entre aspas, curado. Né? Eu digo entre aspas porque a gente já falou que o vírus não vai sair do corpo. Né? Mas mesmo nessa situação, é possível que a pessoa ainda continue por algumas semanas ou até meses, com muita dor. Tá? E muita dor de um jeito que a gente examina e não acha nada. Tá? Isso aí é chamado de neuralgia pós-herpética. E aí a gente vai ter que usar medicações para dor, desde daquelas mais leves para dor de cabeça, tipo Tilenol, Dipirona, até medicações mais pesadas, se for o caso. Tá? Mas essa é, diferentemente das outras doenças, que normalmente melhora o exame físico e vai melhorar a dor, a pessoa com herpes, ela pode permanecer com dor por muito tempo ainda.
Professor, sendo provocada por um vírus, é uma doença transmissível?
Sim, sim. Uhum. E no nosso meio, principalmente na infância, é muito difícil a gente não entrar em contato com esse vírus. Né? Na hora que a pessoa está com aquelas lesões na pele, aquelas vesículas, aquela lesão ali, ela é transmissível. Tá? Então, quem for manipular ali, seja a família, seja o profissional de saúde, a gente tem que ter bastante cuidado para não pegar a catapora naquela situação. Tá? Então, é uma lesão transmissível. Tá? Mas aquilo que eu falei, no nosso dia a dia aqui, é muito difícil a pessoa chegar na idade adulta sem ter o contato prévio com essa doença.
Professor, e quais são os cuidados que a pessoa com herpes zoster ocular tem que ter para não contaminar outras pessoas?
Bom, seria o cuidado ali da manipulação, né? Então, sem perceber, todo mundo leva a mão no rosto várias vezes ao dia, tá? Então lembrar de lavar bem as mãos, tá? Se for uma pessoa que precisa de um cuidador ou que faz uso de algum outro membro da família ou profissional de saúde para estar fazendo uma limpeza ali, é sempre ter bastante cuidado também essa pessoa, sempre lavar a mão, se for o caso, manipular com luva, tá? Mas seria principalmente isso, tá? Então, uma pessoa que compartilha toalha de rosto, que dorme na mesma cama, tem que ter um cuidado em relação a isso aí, porque sem perceber, a gente está encostando a mão no rosto várias vezes ao dia, e se tiver compartilhando toalha, então nem se fala, né? Então o risco é maior. Então seria separar a fronha, separar a toalha e tomar o máximo de cuidado possível.
O senhor falou em cuidados, deve-se tomar também cuidado com maquiagem compartilhada, óculos de sol, protetor facial?
Sim, sim. Uhum. Tudo que entrar em contato ou com o rosto ou com as mãos da pessoa, isso tem que ser evitado ao máximo. Tá? Então, dentro do possível, é claro que a gente no mundo real, nem sempre a gente consegue isolar 100%, né, essas coisas aí que a gente mencionou, mas dentro do possível, sim. É bom separar até a resolução do quadro da pele ali.
Bom, esses cuidados, na verdade, devem ser constantes, né, independentes de se saber da condição da pessoa estar com herpes zóster ocular ou não, certo?
No caso, sim, tem coisa. Normalmente, sim, a gente está vendo agora aí na pandemia, né, de tomar cuidado aí com secreções, etc. Né? No caso especificamente do zóster na pele, enquanto ela estiver com aquelas vesículas, com as crostas, etc., o ideal é não ter contato. Né? Isso seria o recomendado.
Quem usa lentes de contato pode se contaminar com mais facilidade?
Olha, normalmente não, tá? Um porém aí é que se a pessoa, o herpes zóster, em relação ao olho, ele pode afetar a pálpebra, né, quando pega a pele e isso vai chegando em direção ao olho. Isso pode causar edema, etc., né, um inchaço. Agora, o zóster, ele pode acometer o globo, né, entre aspas, a bola do olho. E se a superfície do olho tiver com um machucado relacionado ao herpes, a lente de contato é uma coisa a mais ali para piorar a dor da pessoa. Tá? Então, nesse caso, enquanto ela estiver em tratamento, a indicação é não usar a lente de contato. Tá? Né? A gente imagina que ninguém compartilha lente de contato. Né? Assim, às vezes até a gente vê isso que seria uma coisa extremamente errada, independente de ter herpes ou não. Né? Mas nesse caso, não. O que acontece aí, a recomendação seria, na vigência de herpes zóster acometido do olho, a pessoa ficaria o tempo do tratamento inteiro sem lente de contato.
A herpes zóster ocular, ela pode causar perda de visão?
Sim. Uhum. Dois mecanismos principais. O primeiro é se ocorrer uma lesão na córnea, né? A córnea, ela fica na superfície do olho e é como se fosse o vidro do relógio, né? Então, para a gente enxergar bem, ela tem que estar sempre transparente. Tá? Então, se ocorrer uma lesão na córnea, e essa lesão, ou por ser muito grande ou por demorar para cicatrizar, quando ela cicatriza, a córnea, ela deixa de ser transparente. Tá? Então, essa córnea, ela fica opaca e, por isso, a pessoa pode ter dificuldade para enxergar. É bastante difícil tratar essa opacidade, então é possível que, mesmo recuperada da herpes, a pessoa passe a apresentar uma visão pior do que tinha antes. Tá? Uma outra situação que é mais raro, mas é mais grave, é se o herpes zóster inflamar as estruturas de dentro do olho. Tá? Então, a gente tem uma estrutura no fundo do olho, que é a retina, que é uma estrutura bastante nobre para a nossa visão, e uma vez que a célula da retina ela morre, ela não regenera. Tá? Então, se acontecer uma coisa que é rara, mas é grave, da pessoa ter manifestação do herpes zóster na retina, essa é uma coisa bem grave e que pode acarretar cegueira permanente nessa pessoa. Tá? Nesses casos, nessa suspeita, pela gravidade, a gente até muda, né? A gente passa a não tratar a pessoa com comprimido, tá? Com um antiviral em comprimido, e a pessoa ela precisa ser internada para usar a medicação na veia, né, endovenoso, porque aí a penetração do remédio é maior no olho, ela vai chegar numa concentração maior lá naquela região onde a gente quer combater o vírus. Tá? Então, isso é um quadro grave, tá? Ele é raro no nosso hospital, que atende casos graves. A gente vê mais ou menos 3 ou 4 pacientes por ano que chegam nessa situação, mas o diagnóstico rápido, o tratamento rápido, ele é muito importante, e aí esse tratamento é internado com remédio na veia.
Professor, como que é o tratamento? Eu gostaria que o senhor falasse para a gente, né, um pouco sobre o tratamento e por quanto tempo ele é feito.
Olha, a duração ela vai variar de paciente para paciente, tá? Mas o mais comum, no caso de herpes zóster, acometendo ou não o olho, tá? Então a gente vai passar um tratamento com um antiviral, né? Então uma medicação que age especificamente no vírus, tá? O mais comum é o aciclovir, tá? E é o mesmo remédio que usa para o herpes simples, só que é o dobro da dose, tá? Então são vários comprimidos. A gente vai usar por boca, né, o comprimido, de 7 a 10 dias, dependendo da evolução do quadro. Existe uma medicação que tem a vantagem de ser menos comprimidos por dia, mas ela é mais cara, que chama valaciclovir, também pela mesma duração. Tá? Dependendo do quadro ocular, a gente vai associar ou não anti-inflamatórios, que podem ser colírios. Tá? E aí, esses colírios, a gente vai reduzir a frequência de uma maneira bem lenta, se a gente tiver que usar, porque no começo a gente quer combater o vírus e depois, por muitas vezes meses, a gente imagina que o vírus já não é um grande problema, mas o problema passa a ser a inflamação que o nosso corpo produz para combatê-lo. Tá? Então, muitas vezes, por meses, a pessoa vai usar um colírio de anti-inflamatório para que aquele olho não inflame mais e para que a pessoa não tenha dor, não tenha vermelhidão e não tenha complicações associadas. Mas, em linhas gerais, de 7 a 10 dias tomando o antiviral comprimido, naquele caso grave que eu falei, quando o herpes zoster acomete o fundo do olho, tá, a retina, aí o tratamento ele vai ser também por mais ou menos 10 dias, mas aí vai ser internado com remédio na veia. É o mesmo remédio, só que é na veia, ao invés de ser comprimido.
A partir daí, então, nesses 10 dias, a pessoa já sente uma melhora e a partir daí, então, dependendo do caso, já pode até parar com o tratamento, professor?
Sim. Uhum. O tratamento específico antiviral, normalmente a gente suspende ali se tiver uma boa evolução, e normalmente tem. Né? Como eu já falei antes, o problema nesses pós 10 dias aí é que às vezes a pessoa ainda está com muita dor, apesar das lesões na pele praticamente terem sarado, e aí vai ser feito um manejo de dor, desde compressas, remédio para dor, remédio desde os mais leves até os mais pesados. Tá? Uma coisa importante dessas medicações, o idealmente é que a gente inicie essa medicação nos primeiros 3 dias aí do aparecimento dos sinais e sintomas, porque a gente diminui a gravidade, pode diminuir a duração do quadro na pele, no olho, e também diminui a chance da pessoa ter algum problema no olho tardiamente, tá? Porque, como eu falei, o vírus ele não sai do corpo da pessoa. Então, se a gente usar essa medicação no começo, a gente não elimina, mas a gente dificulta a chance da pessoa ter problema anos depois aí, tá? Como se fosse uma reativação do quadro.
Professor, às vezes as pessoas pensam que quando os sintomas começam a melhorar, já se pode interromper o tratamento por conta própria. O que o senhor diz a respeito disso?
Olha, o ideal é usar o tempo prescrito, né, com o acompanhamento, né, com visitas frequentes. Tá? E é um tratamento que ele não vai durar tanto tempo assim, né? São 7 dias, são 10 dias, então é bastante importante usar esse tempo certo para diminuir a chance de complicações, tá? Então a gente vai diminuir a gravidade, diminuir muitas vezes a duração e diminuir complicações tardias, né? A gente está falando de uma doença que, numa pessoa saudável, se a gente não fizer nada, ela tem chance de melhorar sem qualquer tratamento, só que a gente está colocando essa pessoa num risco aumentado de complicações no futuro. Então, é importante seguir no tempo certo, na dose certa, são muitos comprimidos, e hoje em dia a gente tem, todo mundo tem celular, então existem algumas formas de ter um lembrete, né? Coloca um aviso na agenda, entre aspas, pegar firme nesses 7, 10 dias, porque o tratamento adequado vai diminuir a chance de complicações futuras.
Professora, a herpes zoster ocular pode deixar sequelas?
Sim, uhum. Na pele é pouco frequente, tá? A maioria das vezes na pele melhora bem, tá? Pensando no olho especificamente, uma sequela importante e temida é a cicatriz na córnea, né? É aquilo que eu falei do entre aspas, do vidro do relógio deixar de ficar transparente. E isso, por mais que existem outros tratamentos, por exemplo, o transplante de córnea, etc., a chance de melhora já não é tão grande, tá? E a complicação rara, mas mais grave, seria aquela lesão no fundo do olho resultar numa inflamação tão grande que vá lesar outras estruturas, por exemplo, o nervo, né, que fica no fundo do olho, ou causar um descolamento de retina. Tá? Então, é raro, mas é possível que uma pessoa, a partir do herpes zoster, ela, por exemplo, fique cega daquele olho. Isso é possível, sim.
Professor, o senhor falou, né, que o vírus, uma vez no corpo da pessoa, está ali para sempre, né? Agora, no caso da herpes zoster ocular, né, depois de curada a pessoa, essa doença ela pode, em algum momento, voltar?
Sim, ela pode voltar, e a maioria das vezes, a volta, a gente acredita que tem mais a ver com uma reação exacerbada, uma reação inflamatória produzida pelo corpo da pessoa, do que do que a presença, em maior parte, ali, do vírus da herpes dentro do olho da pessoa. Tá? Mas, nesse caso, né, então, se voltar à queixa de dor no olho, de baixa visão, etc., é muito importante voltar a fazer uma avaliação, porque se voltar essa inflamação, o médico ele vai ter que avaliar se precisa usar o anti-inflamatório ou se valeria a pena uma nova dose de antiviral. Tá? A maioria das vezes, nesses casos, a gente trata só com o anti-inflamatório e aí vai ter que tratar por, muitas vezes, aí por meses, tá? para um bom controle inflamatório.
Professor, existem meios de se prevenir contra a herpes zóster ocular?
Olha, o que é bastante efetivo, mas é difícil de ser feito por conta de custos, tá? Então, não sei o quanto que a população já ouviu falar de vacina, né, para herpes zóster. A vacina, mesmo para quem já teve contato, né, para quem tem o exame no sangue positivo, ela é importante para reforçar a proteção imunológica e ela vai diminuir a chance de problemas oculares. Tá? É uma vacina, infelizmente, cara, e até onde eu sei, ela ainda não está na rede pública. Tá? Mas a vacina ela não elimina a chance da pessoa ter aquilo ali no corpo, mas ela vai eliminar a chance da pessoa desenvolver formas graves. Tá? Então, quem puder ser vacinado, e aí a população acima de 50, 60 anos, seria a população alvo para isso. Tá? Então, isso diminuiria a chance de problemas oculares associados.
Bom, hoje eu conversei com João Marcelo Furtado, professor de oftalmologia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, e chefe do setor de uveítes do Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Falamos sobre herpes zóster ocular. E eu espero, claro, que você tenha gostado do programa de hoje. Professor João Marcelo, muito obrigada por sua participação e seus esclarecimentos aqui no nosso programa.
Sou eu quem agradeço e eu continuo sempre à disposição de vocês. Muito obrigado.
O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 13h, com reapresentação aos domingos, às 17h. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Tem sugestões de novos temas? Tem dúvidas a respeito do que conversamos hoje com o professor João Marcelo, herpes zóster ocular? Então escreva para a gente, imprensa.rp@usp.br. Com apoio de produção da estagiária Flávia Coutre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Aguardo por você. Um abraço.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.